alegre-se a fé, porque será Jesus que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigos, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. É com grande alegria que novamente reservamos esses 30 minutos para expormos a Palavra de Deus, com o propósito de estudarmos cada um dos livros bíblicos com sinceridade e abertura da mente, do nosso coração, para adequarmos as nossas vidas à vontade do Pai. Nós somos gratos a Deus pelo privilégio de podermos conhecer mais o Seu querer para as nossas vidas, pois a Sua vontade é boa, agradável e perfeita. Por isso, quero incentivá-lo a essa prática, pois o alvo desse programa é estudar toda a Bíblia, aplicando-a em nossas vidas. Quero aproveitar a oportunidade para agradecer a você que nos escreveu, compartilhando sobre a sua vida pessoal e ministerial. Hoje, por exemplo, eu registro o e-mail que o JC nos enviou de Florianópolis, no estado de Santa Catarina. Esse irmão, JC, nos enviou a seguinte mensagem. Irmãos, a programação está muito boa. Gosto muito das mensagens do Rota 66 e o Através da Bíblia está muito bom. Eu ouço a RTM desde criança em ondas curtas e agora estou ouvindo pela internet e realmente as mensagens têm falado ao meu coração e tenho aprendido muito. Tenho orado pelo trabalho de vocês e espero que esse projeto cresça e que cada vez mais possibilite que a RTM tem a sua própria emissora FM. Por favor, se possível, coloquem o meu nome em sua lista de orações. Que o Senhor vos abençoe. Querido amigo, muito obrigado por suas palavras e eu quero cumprimentá-lo pela disciplina de reservar diariamente esse tempo para o estudo da Palavra de Deus. Graças a Deus, essa sua prática já tem sido de longo tempo e realmente isso faz uma diferença em nossas vidas. Essa é a prática saudável que infelizmente não se vê na maioria dos cristãos atuais. E com isso, a vida espiritual acaba sofrendo. O nosso desejo, então, é ver essa rede de amigos que amam estudar a Palavra de Deus aumentando diariamente. Cremos que através do estudo bíblico vamos amadurecendo e nos moldando ao caráter do Senhor Jesus. E exatamente para isso é necessário mudar aquelas áreas que Ele vai nos apontando. Com coração e submissão à direção do Espírito Santo, vamos caminhando com o propósito de glorificarmos a Deus no nosso dia a dia. E é exatamente para isso que eu quero convidá-lo nesse momento, para levar a Deus as nossas orações. Vamos orar. Pai de amor, obrigado por podermos abrir a Tua palavra e ouvirmos a Tua voz. Senhor, que a prática de estudarmos a Bíblia possa atrair muitos amigos para que possam desfrutar dessa comunhão contigo. Abençoa as nossas famílias, dando-nos amor pela Tua palavra e orienta-nos no estudo de hoje, que haja edificação e glória ao Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé, conhecer nosso
querido amigo, hoje o nosso compromisso é estudarmos mais um capítulo do livro do profeta Isaías. Vamos estudar hoje o capítulo 22 com todo o seu conteúdo, do verso 1 até o verso 25. Nesse texto ainda encontramos mais uma sentença condenatória e especificamente aqui a condenação é contra a nação de Judá, representada por sua capital, Jerusalém. De modo estranho, temos aqui uma profecia contra um indivíduo também, Sebna, que era administrador do Palácio dos Reis de Judá. Nós precisamos entender que é importante lembrarmos que, como um profeta, Isaías, usado por Deus para advertir a dinastia de Judá, pelo menos 2 séculos antes do exílio, ele também tentou mudar algumas atitudes errôneas de Judá. Isaías, na verdade, desejava que no templo não houvesse mais a religião rotineira em que os sacerdotes ofereciam sacrifícios injustos ao Senhor. Ele queria que o templo se tornasse um lugar de culto sincero, um lugar em que os pobres pudessem vir os seus direitos respeitados, um lugar que se respeitasse a lei e os mandamentos, um lugar de oração numa cidade repleta de justiça e de direito. Afinal, Jerusalém era a cidade da paz. Isaías desejava também que no Monte Sião, monte sobre o qual se erguia Jerusalém, a cidade de Davi, e o templo fosse de fato um monte santo. Em vez de ter Jerusalém como a cidade infiel, ele gostaria de ver Jerusalém como a cidade da justiça. Certamente, com o profeta, aqueles que amavam a cidade escolhida por Deus queriam vê-la de maneira especial, pois se ela era a cidade da paz, ela deveria ser também a cidade da justiça. Isaías também desejava que a dinastia de Davi fosse desenvolvida de um modo diferente do que estava ocorrendo. Se bem que em sua profecia não havia um anúncio do seu final, o profeta e certamente Deus queriam que a dinastia tivesse um outro significado. Na verdade, Isaías, inspirado por Deus, proclamou que viria um novo Davi. Não aquele descendente que, embora tenha se sentado no trono davídico, ele não andava segundo andou Davi. Isto é, seus filhos, seus netos, seus bisnetos. A partir do próprio filho Salomão, a descendência de Davi não andou corretamente com Deus. Para Davi, o rebento de Jessé teria uma missão dedicada à causa da paz e da justiça. Esse novo rebento, ele não esperava mais, então, um rei humano e passivo de falhas. Isaías antevia e desejava, sobre o seu amado povo e querida pátria, um Messias, um espírito de Yahvé, alguém que fosse conduzido pelo próprio Deus em toda a sabedoria. Querido amigo, esses desejos do profeta foram legítimos e, por isso, nessa profecia contra Jerusalém, ele deve ter sofrido muito quando teve que anunciá-lo ao seu povo. Porém, quem deve ter sofrido muito mais que Isaías foi o próprio Senhor, que via dia a dia o seu povo afastando-se da sua lei e dos seus mandamentos. A lei e os mandamentos do Senhor revelam seu caráter. Por isso Deus se pronunciou. O Deus justo e santo, que é o nosso Deus, sabe dos seus limites e sabe com sabedoria quando deve agir em demonstração do seu poder. Deus poderia e a qualquer momento deveria vindicar a sua santidade. Então, já desde o começo da história de Israel, quando nem havia o povo como nação, lá nos tempos atrás, quando Deus chamou Abraão, ele já havia sinalizado que há um tempo de oportunidade, mas também há um tempo de julgamento, de juízo. Sim, a partir das palavras que encontramos em Gênesis 15, 16, fica claro que Deus, porque é bondoso e misericordioso, dá oportunidade a todos, esperando e desejando que se arrependam. Porém, uma vez que a oportunidade não foi aproveitada, entra em ação o juízo e a justiça de Deus, a condenação do Senhor. Assim se daria com seu povo de Judá e Jerusalém, como tinha acontecido com os outros povos relacionados nessas profecias condenatórias. Portanto, nesse texto de Isaías 22, vamos encontrar mais palavras condenatórias que demonstram que aos olhos do Senhor nada fica encoberto. Tudo vem à luz e, diante dos fatos, ele age com justiça. Então, o título para esse capítulo é o seguinte: A Justiça Divina e o Julgamento do Seu Povo. A justiça divina e o julgamento do seu povo. Quando nós estudamos o Antigo Testamento, percebemos desde Gênesis que Deus chamou Abraão com um propósito bem definido. Logo ao chamar Abraão, Deus lhe deu uma ordem bem clara e objetiva: seja uma bênção, isto é, seja uma pessoa que conceda aos outros as boas e melhores condições para viver, para voltarem a se relacionar comigo. Na verdade, essa era a intenção de Deus. Abraão então foi chamado para ser um missionário, para levar às pessoas a boa notícia de que poderiam novamente ter contato com Deus através da fé. Quando crescem em Deus, Deus se manifestaria a eles e os conduziria por caminhos seguros e corretos. Assim como Deus deu essa tarefa a Abraão, Deus também deu essa tarefa ao seu povo a fim de que outras nações soubessem da possibilidade de se relacionarem com Deus. Deus nunca pretendeu que os israelitas se orgulhassem. Israel pecou grandemente. Ele não cumpriu a sua tarefa e nem viveu no padrão que Deus lhe deu. Isto é, não viveu pela fé, embora o seu primeiro patriarca fosse considerado o pai da fé. Por tudo isso e por muito mais, Deus trouxe o seu povo a julgamento. E assim, na época dos juízes, na época em que eles pecaram em Cades Barneia, eles andaram completamente fora da vontade de Deus. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, sempre trouxe salvação, sempre resgatou um remanescente. Por exemplo, na época do reinado, com a idolatria de Salomão nos seus últimos dias e pela dureza do coração de Roboão, eles dividiram o reino. Ah, querido amigo, o reino do norte foi de mal a pior e enfrentou o juízo do Senhor em 722, quando os assírios os levaram para fora da terra prometida. E o reino do sul agora, então, o reino da linhagem de Davi, com quem o Senhor tinha estabelecido uma aliança, também fracassou. E dos seus 20 reis, 12 deles não andaram por caminhos que agradavam o Senhor. Inclusive Acaz, o contemporâneo do profeta Isaías, era um mau rei. Então, não devemos estranhar que, diante desse quadro tão triste, Judá, mesmo sendo povo de Deus, também enfrentaria o juízo do Senhor. Há muitos de nós que nos consideramos povo de Deus, o princípio norteador que emerge desse parágrafo que nos desafia, muito a considerarmos com seriedade, com profundidade a nossa relação com Deus. Esse é o desafio, e esse desafio surge nessa frase: diante da justiça divina, mesmo o seu povo terá que comparecer diante dele. Eu repito, essa é a frase que sintetiza o capítulo 22 de Isaías. Mesmo diante da justiça divina, mesmo diante dessa justiça, o seu povo terá que comparecer diante dele. E nesse texto encontramos 5 ações da justiça divina que levam o povo de Deus à sua presença. Em primeiro lugar, encontramos a revelação do justo juízo, versículos 1 a 7 do capítulo 22. Advertência contra o vale da visão, o que está perturbando vocês agora e o que os levou a se refugirem dos terraços. Cidade cheia de agitação, cidade de tumulto e de alvoroço. O que aconteceu? Na verdade, os seus mortos não foram mortos à espada, nem morreram em combate. Todos os seus líderes fugiram juntos, mas foram capturados sem resistência. Todos vocês foram encontrados presos, embora tendo fugido para bem longe. Por isso eu disse: afastem-se de mim, deixem-me chorar amargamente. Não tentem consolar-me pela destruição do meu povo, pois o soberano, o Senhor dos exércitos, enviou um dia de tumulto, pisoteamento e pavor ao vale da visão, dia de derrubar muros e de gritar por socorro pelos montes. Elão apanhou a aljava e avança com seus carros e cavalos. Kir ostenta o escudo. Os vales mais férteis de Judá ficaram cheios de carro e cavaleiros tomaram posição junto às portas da cidade e Judá ficou sem defesa. Querido amigo, esses versos, o profeta utiliza uma declaração muito objetiva do dia do julgamento do Senhor sobre o seu povo. Essa expressão vale da visão refere-se claramente a Judá, a Jerusalém, que embora ficasse no Monte Sião estava cercada por grandes montanhas. Havia então muito alvoroço na cidade, provavelmente por causa do cerco que a cidade sofria dos seus inimigos assírios. Os seus soldados não estavam mortos pela espada, sim. Não, de jeito nenhum. Eles tinham morrido, talvez, pela fome, por causa do cerco que os assírios impuseram à cidade. Os principais, as autoridades, tinham fugido, mas tinham sido apanhados. A tristeza consumia aqueles que amavam a cidade. As muralhas estavam sendo derrubadas. O povo então gritava e gemia de desespero. Diante de Jerusalém estavam acampados muitos carros e a cavalaria estava pronta para invadir a cidade. Mesmo diante do sofrimento, o povo, seguro de que era povo de Deus, eles estavam confiantes de que não enfrentariam o juízo de Deus. Estavam enganados, querido amigo. Deus, que sempre os protegera e os tratara com misericórdia, tinha que mostrar a eles o quanto eles estavam longe do seu querer, da sua vontade. A expulsão da terra prometida certamente seria um aviso que repercutiria no coração do israelita sincero. Por isso, em segundo lugar, encontramos a reação humana diante do justo juízo divino, versículos 8 a 11. Naquele dia, vocês olharam para as armas do palácio da floresta e viram que a cidade de Davi tinha muitas brechas em seus muros. Vocês armazenaram água no açude inferior, contaram as casas de Jerusalém e derrubaram algumas delas para fortalecer os muros. Vocês construíram um reservatório entre os dois muros para a água do açude velho, mas não olharam para aquele que fez essas coisas, nem deram atenção àquele que há muito as planejou. A segurança deles, querido amigo, estava nas armas que tinham no palácio, na identificação das brechas que havia nos muros, no reforço que fizeram aos muros, derrubando algumas casas e no sistema de abastecimento de água que prepararam. Essa era a segurança deles. A segurança deles estava firmada nos recursos humanos que tinham preparado. Mas na avaliação divina, eles esqueceram do principal. Eles esqueceram de olhar para Deus. Esqueceram de consultar a Deus. Afinal, fora Ele quem tinha dado essa forma a Jerusalém. Preferiram ficar com os recursos humanos e desprezaram o socorro divino. E esse é ainda o problema do ser humano, não querer depender de Deus. Em terceiro lugar, encontramos a razão da manifestação do justo juízo divino, versículos 12 a 14, que dizem o seguinte: naquele dia, o soberano, o Senhor dos Exércitos, os chamou para que chorassem e pranteassem, arrancassem os seus cabelos e usassem vestes de lamento. Mas, ao contrário, houve júbilo e alegria, abate de gado, matança de ovelhas, muita carne e muito vinho. E vocês diziam: ah, comamos e morramos, porque amanhã morreremos. Versículo 14. O Senhor dos Exércitos revelou-me isso. Até o dia de sua morte não haverá propiciação em favor desse pecado, diz o soberano Senhor dos Exércitos. Sim, querido amigo, nesse dia de angústia e de lamento, o que Deus queria é que refletissem séria e profundamente sobre suas atitudes e suas ações até aquela data. Deveriam chorar e prantear, deveriam confessar e se arrepender dos seus maus caminhos. Porém, ao invés disso, desesperados em qualquer confiança, sem a mínima confiança, fizeram festas, se alegraram, se embebedaram e comeram sem controle, dizendo e pensando que o que lhe restava era comer e beber, pois a morte os estava esperando tranquilamente. Querido amigo, essa é a prática daquele que não tem esperança. Essa é a prática daquele que não teme a Deus. Certamente, essa não era a prática que Deus queria ver no seu povo. Por isso, mais do que nunca, haveria punição. Em quarto lugar, encontramos a remoção do iníquo por parte de Deus, versículos 15 a 19. Aqui, então, nós encontramos essa profecia rara, uma profecia contra um indivíduo, não contra uma nação. Versículo 15 diz assim: assim diz o Senhor, o soberano dos exércitos, vá dizer a esse Sebna, administrador do palácio, que faz você aqui e quem lhe deu permissão para abrir aqui um túmulo? Você que o está lavrando no alto do monte e talhado na rocha, o seu lugar de descanso, quem te deu permissão para isso? Veja que o Senhor vai agarrar você e vai atirá-lo para bem longe, ó homem poderoso. Ele o embrulhará como uma bola e o atirará num vasto campo. Você morrerá e lá os seus poderosos carros se tornarão a vergonha da casa do seu Senhor. E versículo 19, eu o demitirei das suas funções e do seu cargo você será deposto. Querido amigo, enquanto a cidade e todo o povo estava sendo julgado e condenado, também estava ocorrendo um julgamento individual. Esse administrador do palácio, chamado Sebna, não estava agindo corretamente. Ele estava usando da sua posição para se beneficiar. Deus o condenou, então, severamente. Ele seria envergonhado e morto. Fazer o trabalho do Senhor incorretamente traz consequências amargas. Em quinto e último lugar, encontramos uma renovação promovida pelo Senhor, versículos 20 a 25. Diz assim esse texto: naquele dia, convocarei o meu servo Eliaquim, filho de Uquias. Eu o vestirei com o manto que pertencia a você. Com o seu cinto o revestirei de força e a ele entregarei a autoridade que você exercia. Essas palavras são palavras contra Sibna. Eliaquim será um pai para os habitantes de Jerusalém e para todos os moradores de Judá. Porém, sobre os ombros dele, a chave do reino de Davi. O que ele abrir, ninguém conseguirá fechar. E o que ele fechar, ninguém conseguirá abrir. Eu fincarei com uma estaca em terreno firme. Ele será para o reino do seu pai um trono de glória. Toda a glória de sua família dependerá dele. Sua prole, os seus descendentes, todos os seus utensílios menores, das bacias aos jarros, naquele dia todos dependerão dele. E naquele dia, anuncia o Senhor dos Exércitos, a estaca fincada em terreno firme cederá. Será arrebentada e desabará, e o peso sobre ela cairá, pois o Senhor o declarou. Entretanto, querido amigo, quando nós olhamos para a continuidade da obra de grande responsabilidade, houve uma ação graciosa da parte de Deus. Essa obra de grande responsabilidade de Sebna não foi bem feita por ele. Portanto, agora, Deus dava uma outra oportunidade, mas para uma outra pessoa, para Eliaquim, que significa Deus estabeleceu. Isso é, seria colocado nessa função importante. Deus o estabeleceria. Seria como uma estaca firmada em terra firme, sendo ele mesmo do povo, seria como um pai para o povo de Jerusalém. O seu grande problema, querido amigo, e esse é o nosso grande problema muitas vezes, é que os parentes lhe causariam problemas. Os parentes gostariam de aproveitar da sua boa posição e tentariam viver às suas custas. É exatamente essa questão que muitas vezes nós ouvimos pelas rádios, pelas TVs, pela imprensa escrita, é a questão do nepotismo. Deus tem nos dado responsabilidades, tem nos dado destaques e muitas vezes nós não somos corretos com ele e queremos favorecer os nossos parentes, os nossos amigos, e por isso então também ele enfrentaria o juízo divino. Querido amigo, não há possibilidade de escaparmos do juízo de Deus só porque nos consideramos seu povo. O verdadeiro povo de Deus é constituído por todos aqueles que andam corretamente diante dele e seguem os seus princípios fielmente. Minha oração, então, é para que você não menospreze as oportunidades que Deus tem lhe dado. Usufrua da graça e viva de modo a agradar a Deus. que Ele mesmo te capacite a viver assim. Um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Meu pecado se expirou na cruz, e por graça sei.